Estou pensando que nós estaríamos apresentando um novo tipo de injeção letal que lhe faz passar deste mundo para o além com mais tranquilidade. Viva bem a sua morte. Bom, é um pouco sinistro, talvez, como título de uma mensagem pascal, mas, no fundo, eu gostaria, com a graça de Deus, de nós ponderarmos hoje de manhã, muito rapidamente, tentando falar não só para adultos, mas também para crianças. Se a gente fala para as crianças, quem sabe os adultos entendam também, né? Então, eu gostaria de falar para todos, com a graça de Deus, com a direção do Espírito Santo, um aspecto da ressurreição, um aspecto da Páscoa, portanto, porém, não nos detendo mais uma vez sobre todos aqueles últimos dias que precederam a crucifixão e depois a ressurreição. Nós já vimos várias coisas nesse sentido, ainda agora há pouco com as crianças, mas pensando um pouco mais no sentido espiritual do que é a ressurreição. Afinal de contas, o que é que o fato da ressurreição vai mudar na minha vida segunda-feira, quando eu estiver lá no serviço, quando eu estiver trabalhando, quando eu estiver no meu dia a dia, na minha rotina familiar ou em outras atividades? Será que foi só um caso histórico? Será que apenas 2000 anos atrás isso teve valia e a gente relembra esse fato como a gente lembra que o homem foi até a Lua? Mas não muda muito na minha vida que o homem tenha ido até a Lua. Muda na sua? Não sei até que ponto muda. E Jesus Cristo morreu, ressuscitou, mas muda alguma coisa? Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a entender um pouco mais deste mistério. Vamos pedir fervorosamente ao Senhor. Tenhamos um minuto de oração em silêncio. Gostaria de deixar o PowerPoint um pouquinho de lado, acender as luzes para que a gente não durma antes da hora. E vamos esquecer um pouco dessa ferramenta que é interessante, mas que às vezes cria até uma dependência, não é? Parece o pregador sem o PowerPoint, agora ele se sente perdido, feito alguém que sai de casa sem o celular, né? E durante tantos milênios nós não tivemos esses recursos, né? Então, eu gostaria mais de pensar assim em alguns fatos na base de uma narrativa vivida nesta quinta-feira. Vocês gostam de histórias, crianças? Tanto quanto eu? Então, quinta-feira estava aí atrás do meu computador, de vez em quando dava uma olhadinha para fora, um céu azul de brigadeiro. Sabe por que chama azul de brigadeiro? Porque diz que o brigadeiro já está meio velho, então ele só levanta voo quando o céu está realmente azul. Essa é uma explicação que alguém da aeronáutica deu, né? Então, aquele céu de brigadeiro, eu lá atrás do computador e tal, e de repente, aquela vontade de... Poxa, quinta-feira é feriado, vamos dar uma espairada, arejar um pouco o cérebro e sair caminhando até um parquinho que tem lá, um parque que tem lá perto de casa. E quando estava andando para lá, de repente ouvi um barulhozinho, mas como eu sou meio surdo, só escuto mal de um ouvido, eu pensei, mas o que é isso aí? Parece um terremoto, né? Mas passou, ninguém se apavorou aí à volta, então não, terremoto não é. Mas quando cheguei mais perto do parque, que está ali atrás do Pacaembu, aí de repente não deu para negar. Eram os palmeirenses que estavam gritando, né? Todos eufóricos com a sua... Enfim, dentro dessa batalha em campo aí com o Santo André, se não me falha a memória, é isso? Tem palmeirense aí torcendo, é? Aí ouvia-se o barulho, até a terra tremia um pouco. Eu fiquei pensando, puxa, Eu estou aqui meditando sobre a Páscoa, sobre a ressurreição. E quantos milhares estão lá naquele estádio? Compraram o seu ingresso para assistir aquele show em campo? E nós, cristãos, qual é a nossa atitude diante do show que Deus quer nos dar na sua presença lá na glória? Eu fiquei imaginando assim, imagina os dois times jogando lá embaixo e só um espectador lá na arquibancada. Tudo vazio, só um lá, torcendo, lá, e se alegrando com os gols e ficando, fazendo cara triste quando não dá certo. Mas só ele lá sozinho. E do lado dele, uma pilha de ingressos. Ele ganhou. Quantos cabem lá no Pacaembu? 40 mil pessoas? Sei lá que seja. Imagina 40 mil ingressos lá do lado dele, 20 mil de cada lado, e ele lá aplaudindo sozinho no estádio. Um pouco imaginando essa cena. E o que, os times lá embaixo achariam disso? Eu fico pensando que Jesus Cristo, de vez em quando, deve estar com um sentimento semelhante quando ele nos vê, nós cristãos, neste mundo, andando, perambulando. Viram as fotos das praias lotadas, viram lugares onde não tinha mais espaço para uma formiga. Tanta gente, as pessoas saem da cidade para ir na praia, num lugar onde não tenha ninguém. E chegam lá e a cidade foi para a praia. Todo lugar, gente, mais gente. Mas o cristão, às vezes ele tem essa atitude. Ele tem os ingressos para o céu, ele os ganhou de graça, alguém pagou por eles, lá naquela cruz, mas ele os guarda para si. Eles são ali, estão à disposição, é só distribuí-los. E a pessoa querer, evidentemente, ela tem que aceitar. Mas será que nós não somos assim um pouco, de vez em quando? Nós deixamos essa grande bênção, que é a salvação em Cristo, a paz com Deus, o ingresso para a sua presença gloriosa. Nós o guardamos para nós. Todos os ingressos que Deus nos deu são as oportunidades que nós temos de falar de Cristo para outros à nossa volta. E às vezes a gente perde essa grande chance. E olha que custou caro esse ingresso. Custou tão caro que nós vimos aquela representação lá na cruz de um Senhor crucificado. E muitos, confesso que me dá uma certa irritação às vezes, porque a gente vê muitos filmes que mostram lá a dor do prego na mão do nosso Senhor, a dor das chicotadas. Isso não é nada em relação ao preço muito maior que Jesus Cristo pagou, descendo do céu para vir à terra, deixando a presença gloriosa do seu Pai, a casa do Pai, para vir até nós. Fazendo essa viagem que tinha um único fim, diz João 2. Ele veio para dar a sua vida por mim, por ti. Esse era o propósito. Uma viagem mortal, mas gloriosa quando ele ressurgiu e voltou para a presença de Deus. Mas a dor, foi a dor da separação. A dor dos pregos não era nada em relação à dor da separação. E essa dor da separação, ela só tem paralelo com a alegria da sua presença junto ao Pai, quando ressuscitado, ele está na presença de Deus e diz: olha, tem bastante gente lá embaixo que virá até nós. E nós seremos um. E a nossa família será grande. Este é o mistério revelado na oração de Jesus em João 17. Todos nós feitos irmãos dele na presença de Deus, essa presença gloriosa, nós não queremos que nada nos separe dela. Mas ele precisou ser separado da intimidade do que nós chamamos de trindade ou triunidade. Ela teve que se rasgar para que nós fôssemos unidos ao nosso Deus. Meus irmãos, eu estava indo lá para o parque e sentei num banco, como todo bom velho, né? Cansado da caminhada, aceitaria um copo d'água, até agora me deu sede quando estava lá. E eu estava olhando as pessoas que se movimentavam numa pracinha, é a pracinha dos extremos. Tem lá do outro lado? Oh, mas que maravilha. Mas não só um como dois. Olha só. Muito obrigado. É a pracinha dos extremos. É lá? Três agora. Uma. Lá se encontram naquela pracinha as crianças recém-nascidas engatinhando e os velhos. A posição é bastante similar. E a gente vê que os extremos muitas vezes são bastante comparáveis. E quando eu estava lá, olhei um senhor sendo empurrado numa cadeira de rodas. Crianças conhecem esse símbolo aqui? Já viram isso em algum lugar? Então, justamente, é uma cadeira de rodas. As pessoas chega um momento da vida em que não consegue mais se deslocar com as próprias pernas, e esse senhor estava sendo empurrado por um enfermeiro, e comecei a imaginar um pouco, viajar um pouco no pensamento. Vocês já viajaram pensamentos? Assim, começa a imaginar as coisas. Aquele idoso, boquiaberto, sem comunicação, olho meio fechado e totalmente inerte. Parecia que os elementos de contato com a realidade à sua volta já se tinham ido e ele não conseguia, de repente, se comunicar com ninguém, nem com o enfermeiro que o empurrava. E fiquei pensando, mas o que ele terá sido? Será que ele era um vovô? Será que em outros tempos ele foi pai, depois viu os netos? Será que ele foi um empresário de sucesso? Será que ele foi uma pessoa influente na política, comandou muitas pessoas? Será que ele gostaria de imaginar, talvez 10 anos atrás, ainda no comando de uma empresa, todo enérgico, fazendo reunião lá com os seus subalternos, subordinados, e convocando a empresa a batalhar e a se mexer e a ser dinâmica? Será que ele imaginava que ele estaria lá, naquele momento totalmente inerte, sem nenhuma prova de dinamismo? Como a nossa vida é, hã? A gente passa como um sopro e os nossos dias voam e, de repente, nós vemos que não estamos mais exatamente naquele auge de vitalidade que nós gostaríamos de ficar para sempre. É verdade que dificilmente essa pessoa não teve um momento em que ela ouviu falar de Jesus Cristo. Vocês acham que é possível hoje alguém não ouvir falar de Jesus Cristo? Muito difícil num país como o nosso aqui, não é? Em alguns países remotos isso ainda existe. Mas o que é que significou para este homem Jesus Cristo ter morrido numa cruz? Será que foi justamente, como eu referia antes, igual um homem ter ido até a lua? Mudou alguma coisa para ele? Ele saber que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que pagou naquela cruz o preço que nós merecíamos ter pago. Será que isso ele não sabia? Provavelmente sabia, já teria ouvido. Talvez o tivesse aceito, talvez tivesse recebido. E sem dúvida que a situação dele, mesmo vegetando por esse mundo, seria muito diferente do que se ele se manteve relutante a essa ideia. Será que ele não sabia que Jesus Cristo, quando chegou à presença de Deus, ele chegou com essa mensagem fantástica de que não só ele ressuscitou, mas de que nós poderíamos ressuscitar também? E isso é a mensagem gloriosa que faz sentido para a nossa vida? E parei para pensar, se isso faz sentido para esse homem ou se não faz sentido. Eu pergunto, faz sentido para a sua vida? Eu creio que para muitos aqui faz sentido, sim. Mas se não houver em cada um de nós esse desejo de receber esse Jesus como dono da nossa vida, então é mera história tudo o que nós comemoramos na Páscoa. É mera história, igual nós estivéssemos falando de egiptologia, de qualquer outra coisa do passado. Deus nos coloca diante de um desafio, de nós mudarmos o curso da nossa vida. Não vou me estender sobre quem é que nos estende a mão, se nós apenas levantarmos a mão, se nós fomos induzidos a isso pelo Espírito Santo, sem dúvida que fomos. Mas a realidade, o que importa, é que nós podemos mudar o simples curso da nossa vida e, como a maioria dos humanos deste mundo, caminharmos até o momento em que nós nos encontramos lá diante daquele desafio de passar deste mundo para o além. Será que houve alguma coisa que mexeu conosco em relação a Jesus Cristo e a proposta dele vindo a este mundo e pagando um preço tão grande? Será que nós tivemos uma mudança de rota? Ou simplesmente seguimos o curso deste mundo que vai à perdição? E aí eu tive que pensar em mim. O que que isso muda para mim? O que que isso mudou na minha existência? E será que houve alguma mudança notada pelos outros? Quem vive ao meu lado pôde ver a um dado momento que ele mudou de rota. Ele não é mais o mesmo. Dá para ver que Jesus está na vida dele. Dá para ver na sua? Os outros à sua volta veem isso. Esse é o propósito de Deus. Ele quer nos transformar à sua imagem e semelhança, recuperar essa imagem que se perdeu, e isso tem que ser notado. Não podemos ser os mesmos que seguem um curso como o resto do mundo. A cruz de Cristo, ela tem que fazer diferença na nossa vida. E estava ponderando sobre este fato e sobre o quanto é necessário que nós vivamos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Mas espera aí ficou um pouco complicado. Eu parei para pensar, eu pedi, Senhor, meu Deus, me dá uma ideia de como poderia ilustrar esse fato. Como é que nós poderíamos entender melhor essa mensagem da realidade da morte e da vida de Jesus Cristo em nossa vida. Eu não estava com a minha Bíblia, mas estava com o meu caderninho, onde tinha anotado nos últimos tempos uma série de versículos bíblicos falando sobre ressurreição, falando sobre esse tema pascal. Eu peguei o meu caderninho e comecei a olhar, a reler vários desses trechos. Uma dicasinha aqui, um passão. Sabem o Steve Jobs, aí, aquele da maçãzinha aqui? Ele é um homem da era digital, como nenhum outro, talvez. Mas ele, na hora de raciocinar, me confortou. Ele raciocina analógico. Ou seja, quando você faz um copy-paste no seu computador de um texto bíblico, sem dúvida que essa mensagem não lhe atingiu tanto quando você pega uma caneta e fica escrevendo palavra por palavra. Quem é que está no término do Evangelho manuscrito aí? Ah, desafio grande dessa vez. Vamos ver se o próximo livro a gente pega um pouco menor. Mas escrever a Bíblia é fantástico. E quando a gente escreve, a gente pensa. Eu abri o meu caderninho e comecei a reler alguns textos. E de fato, há um lado muito impactante nessa Páscoa. É que antes de Jesus ressuscitar, o que aconteceu? Meio óbvio, o que precisa para alguém ressuscitar? Ele precisa morrer, não é? Ele precisa morrer. E todos nós queremos vida em Cristo, não é? Todas as igrejas apregoam vida em Cristo. E nós queremos falar da ressurreição, da vida gloriosa em Jesus Cristo. Agora, falar da morte que precede a vida, aí é um pouquinho mais complicado. Aí é um pouco mais doloroso. Pensa que se eu quero viver a vida de ressurreição em Jesus Cristo, eu tenho que morrer a mim mesmo. Você já morreu a si mesmo? Esse é o início da vida cristã. A gente é muito afoito nos nossos três pontinhos aí para se mudar da morte para a vida e tal. Você faz isso, aquilo e tal e pão, já está salvo. Jesus nunca pregou desse jeito. Ele sempre procurou mostrar que para nós ganharmos a vida, nós devíamos morrer a nós mesmos. E que era uma escolha. Eu sei que provavelmente eu já tenha falado e vou repetir alguma coisa, mas eu amo muito aquela imagem lá de Paraty, daquele muro lá, onde tem aqueles anéis grandes, onde eram amarrados os escravos. E quando eu viajo até aquele lugar, pensando um monte de escravos ali amarrados, sendo vendidos no mercado, e alguém chega e diz, esse daqui, quanto é que custa? Esse daí de amarelo aí, quanto é que ele custa? Ah, esse daí é uns R$2.000. Tá bom, eu vou comprar ele então. Esse daí de azul aí, quanto? E aí eu dou um outro preço para ele lá. Eu vou comprar esse daqui também. Imagina alguém chegando lá e libertando, comprando todos. Pronto, estão soltos, estão livres. Alguns aceitam e dizem, vou te seguir, tu és o meu mestre. E outros dizem, você pagou porque quis, mas eu prefiro ficar aí servindo a esse homem aí, por mais malvado que seja. Eu tenho alguns lances, também sou malvado, e então malvado com malvado se entende, eu prefiro ficar escravo. E essa é a razão pela qual a salvação é oferecida, mas não é aceita por todos. Jesus Cristo pagou a libertação de todos, mas nem todos aceitam. Agora, quando nós queremos seguir a Jesus Cristo nos diz que, se nós o quiséssemos seguir, nós devíamos morrer a nós mesmos. E ali, então, está o lado um pouco difícil. Eu estava relendo esse trecho de Romanos, capítulo 6. Romanos 6. Não se fala desta temática. E o apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Não sirvamos o pecado como escravos. Infelizmente, a nossa vida, muitas vezes, mesmo a nós que clamamos um dia pela libertação em Jesus Cristo, é feita de muitos altos e baixos. E volta e meia, nós morremos de novo para Deus. Lembremos-nos dessa visão de Jesus reunido na presença do Pai. E essa vida que Ele quer nos dar, unidos a Deus, em comunhão com Deus. Mas o pecado que nos separa dEle, Jesus Cristo tendo pago por nós, temos o acesso a Deus. Mas quando nós, que já somos filhos dele, pecamos, o que é que acontece? É como se Jesus Cristo fizesse assim, não? Colocasse a mão na frente dos olhos. Ele pecou de novo. Ele estava pedindo a Deus: Senhor, me dá uma ilustração disso. Quando de repente sentou aí num banco um pouquinho adiante, ainda estamos no parque lá, né? E chega uma senhora, um marido, mãe jovem e duas criancinhas pequenas. Já viram isso, esse símbolo aqui? Mentira, nunca viram não, porque esse daqui, olha, tem uma saia, não é diferente, mas é bem parecido, né? Então, tem uma mãe e uma filhinha. E a menina brincando com o carrinho de controle remoto. Eu tive a impressão que ia ser talvez o vovô aí que tinha dado, ele queria talvez ter netinhos e tinha netinhas, mas ele disse: ah, mas não tem jeito, carrinho de controle remoto eu quero dar para elas, né? E ele estava lá, então, a menina dirigindo o carrinho de controle remoto. E ela corria de um lado, corria do outro, e a mãe rindo aí no banco para ela. Aí, de repente, ela olhou para a mãe e disse: está rindo do quê, mamãe? Estou achando engraçado você correr no carrinho, porque o carrinho andava num sentido, aí de repente virava o volante, sabe, mulher no volante, perigo constante, até criança, né? E aí virava o volante, pronto, ela corria na outra direção e vai e aí estava naquela brincadeira. E aí a criança olhou e viu a mãe sorrindo e dizendo: ah, estou achando engraçado. Aí ela começou a fazer umas gracinhas e eu via o sorriso cúmplice da mãe e da filhinha. Eu pensei: puxa, é isso. É isso, gente, é isso. Jesus Cristo ressuscitado à destra do Pai, olhando para você e para mim. É um sorriso cúmplice. Eu tenho aí os meus lá embaixo. Eu estou olhando por eles, e quando nós olhamos para ele, é esse sorriso que nós queremos ver, essa cumplicidade, porque afinal de contas há um inimigo na praça, mas há alguns que pertencem ao Senhor Jesus. Alguns remidos pelo seu sangue, que ele comprou para si e que estão em comunhão com ele, mesmo estão aqui na terra e não passaram ainda deste mundo para o além. E a esses aí ele olha. E eu tenho a impressão que de vez em quando ele dá aquela piscadinha. Legal, eu gostei do que ele fez aí. né? Oh, florzinha bonita essa, né? Olha, que legal. Tem uma para cada família aí, né? Podem depois pegar. Nossa irmã Ana Cris diz que tinha um por família. Então procurem aí o nome da sua família e tal. Mas por falar nisso, é interessante que aqui tem uma espiga. Vocês notaram? Tem uma espiga. Sabe o que Jesus disse a respeito do trigo? Se o grão de trigo... Um grão de trigo está aqui dentro, olha. Imagina que ele esteja. Não sei se está muito aqui, né? Mas quando a espiga é bem grossa, carregada daquele grão, você vê, puxa vida, tem pão à vista. Né? Porque é isso aí que vira pão. Né? Mói aquele grãozinho, vira pão. Né? Agora, imagina um grãozinho de trigo. Se você o guarda para si mesmo, você continua com um grãozinho. Mas se você o enterra, ele vai morrer, esse grãozinho, para você. Mas ele vai fazer nascer uma espiga cheia de grãos. E Jesus usou essa aplicação em João 12, dizendo, importa, ele estava falando para os discípulos, para os gregos que vieram lá procurá-lo. Ele disse, olha, gente, eu estou indo para o Calvário, eu estou indo para o meu sacrifício, porque importa que eu morra para que muitos vivam. Mas o que é realidade para Jesus Cristo é realidade para nós. Importa que nós morramos aos nossos interessezinhos mesquinhos, ao nosso velho homem que nos afasta de Deus, para que nós multipliquemos e que o estádio do céu esteja repleto de irmãos de Jesus Cristo assistindo ao grande show dos anjos e participando dele. E o Cordeiro, e Deus, e o Reino, tudo isso nos é oferecido. Mas a questão toda, central, é que não gostamos da ideia de morrer a nós mesmos. De alguma forma, nós preferimos muitas vezes um na mão do que dois voando, um prazerzinho carnal agora do que a glória eterna depois. É aí que faz a diferença da fé. Se eu creio que quando eu sigo o meu Senhor Jesus, eu tenho muito mais a receber do que ao usufruto temporário do pecado. Leio Hebreus 11, que tem vários exemplos de homens de Deus que fizeram essa escolha. Só que aí, de repente, o tempo fechou. Eu não vi exatamente o que aconteceu. Mas a criancinha que estava lá se divertindo e olhando para a mãe, aquele piscar de olhos, aquela ligação amorosa entre mãe e filha, entre filha e mãe, aquela cumplicidade, de repente azedou o caldo aí. E ela estava já querendo chutar o carrinho e brigando com a irmãzinha. É, sempre tem que ter uma irmãzinha no caminho, um irmãozinho, né? Tudo seria tão fácil se não tivesse os irmãos, as irmãs. Mas tinha lá, ela vai querer dividir um carrinho comigo? Ah não, ele é meu, só eu quero brincar. E aí, eu não assistia tudo detalhadamente, estava a certa distância, mas eu vi a mãe pegando a criancinha pelo braço e colocando lá sentada em cima da mureta e o dedo só fazendo assim. E assim, já imagina, né, o que pode ter acontecido naquele momento. E aí, a criança levantou, a mãe voltou para o banco, meio cabisbaixa. A criancinha levantou, foi andando assim. E eu pensei, está aí o exemplo do que o diabo gosta. Separou a comunhão. Naquele momento, se foi a comunhão entre mãe e filha, eu fiquei torcendo lá no meu banquinho para que elas se reconciliassem a qualquer hora. Será que eu vou poder ver isso? Mas aí, a um dado momento, a criança que estava andando já em direção a um outro caminho lá, pensei, olha, mas daqui a pouco está a mãe correndo atrás dela lá, vai se perder no parque, né? Aí ela parou, deu uma olhadinha lá para a mãe, meio tímida, e voltou em direção à mãe. Eu fiquei contente. Aí a mãe chegou, quando ela chegou perto, a mãe a abraçou. E eu falei, a comunhão se restabeleceu. Ela emprestou o carrinho para a irmãzinha. Gente, morte e ressurreição é isso. É isso que Deus quer fazer acontecer na nossa vida. Essa criança chegou um momento em que ela teve que optar. Ou ela ficava com aquele brinquedinho e perdia a comunhão com a mãe, ou ela cedia o brinquedinho e ganhava de novo o amor e a cumplicidade da mãe. Com Deus, é isso que acontece. Jesus Cristo, Ele nos quer ver nessa intimidade desta comunhão. Ele quer que nós estejamos unidos a Ele em espírito. Mas muitas vezes são pequenas coisinhas, brinquedinhos, probleminhas com o irmãozinho, com a irmãzinha que está do lado, que nos fazem nos fechar. Estou de mal. Você morreu para mim. E morreu também na comunhão vertical. A mensagem da Páscoa, meus irmãos, é esta. É Jesus pagou o preço desse pecado para que você possa voltar à comunhão, simplesmente confessando Ele e voltando aos braços do seu Senhor. A gente lê em Hebreus que Jesus, Ele foi tentado como nós em todas as coisas, a nossa semelhança, porém, Ele não pecou. Disse, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Ele queria ficar com o brinquedinho também. Não, ele disse, não, eu não vou ficar com o brinquedinho. Ele foi tentado, mas Ele não cedeu. Foi tentado, mas sem pecado. E aí, diz que Ele pode se compadecer de nós que somos tentados. Ele é poderoso, diz Hebreus 2:18, para socorrer os que são tentados. Nesses dois textos é falado da semelhança de Jesus Cristo conosco. Eu amo pensar que o meu Senhor, Jesus, Ele me entende. Sabe que Ele te entende? Sabe quando você está com medo de não passar na prova? Ele te entende? Sabe quando você está em dificuldade de engolir aquele problema, aquela maldade? Ele te entende? Sabe que quando você está sofrendo diante de uma situação difícil de família, Ele te entende? Essa é a mensagem da Páscoa, de Natal também, de Deus vindo à Terra para nos entender numa carne semelhante à nossa e resistir à tentação, sabendo que nós, às vezes, não resistimos. Mas ali Ele é poderoso para nos socorrer e para nos perdoar. Meus caros, queria só projetar aqui algumas frases rapidamente para a gente pensar se isso realmente faz sentido para nós. Para o show celestial, todos os ingressos foram pagos e são doados. Ah, mas tem um cambista na porta tentando vender. Mas é de graça. Infelizmente, através dos séculos, muitos tentaram vender ingressos para o céu. Mas é de graça. Jesus pagou tudo e Ele te oferece gratuitamente. Quando vi esse homem e pensei, será que a vida dele termina aqui? Ou será que ele está simplesmente no caminho? Mesmo a cadeira de rodas está no caminho para o céu, para a eternidade? para quem chega a tempo a se reconciliar com Deus, a vida eterna já começou. Não é depois da morte que começa. É agora. A vida é a comunhão. A vida é aquele olhar cúmplice da mãe com a sua filha. É aquele olhar bondoso do nosso Senhor, olhando para nós. Em vez de nos ver carregados dos nossos pecados, nos vê: ah, eu paguei por ele. Ele é meu amigo, ele é meu irmão. Já pensou nesse fato? Se Jesus ressuscitou, a morte morreu. Morreu a morte para nós, que nos entregamos àquele que nos ressuscita dentre os mortos. Diz Romanos 8, 9, que se vive em nós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo Espírito que o ressuscitou dentre os mortos vivificará também o nosso corpo mortal. É o fim da morte, é a morte da morte para nós. Sim, Jesus deixou a glória, expiou os pecados, ressurgiu, voltou para a presença do Pai. Isso é o fato glorioso, é que Ele nos espera lá. E o Pai, quando Ele chegou, eu creio que em linguajar bem humano, Ele lhe teria dado o selo testado, sofreu tudo o que é tentação, mas foi aprovado. Missão cumprida, expiação feita. Satanás sem mais poder sobre aqueles que receberam esse perdão. Uma decisão que para nós tem que ser tomada. Tudo isso pode ter sentido histórico, mas se não tiver na nossa vida e nós não dissermos: Senhor, eu quero morrer a mim mesmo, eu quero viver para ti, então a morte e a ressurreição de Cristo não tem significado, senão uma história como qualquer outra. Cristo vive em mim. Dá para ver? Se só vive para Cristo quem já morreu a si mesmo. Ah, nós queremos viver para Cristo. Oh, quem quer viver para Cristo? Quer? Nós queremos. Mas você está disposto a morrer a si mesmo? O problema é que não dá para ressuscitar sem antes morrer. Isto é verdade tanto quanto a eternidade. Se nós não decidimos morrer a nós mesmos para seguir esse Cristo, então a ressurreição também não ocorrerá para nós, como ressuscitados na presença de Deus. Será para juízo. Agora, também no dia a dia. Mas a verdade é que no registro civil, a gente às vezes poderia ler isso. Ah, foi no registro civil, nasceu um novo homem, está lá. Mas quando chega em casa, a mulher fala: oh, mas socorro, o velho não morreu. A manifestação aqui é de velho homem, não é de novo. Espero que não seja o caso de ninguém quando sair daqui e chegar na sua casa. A verdade é que é mais fácil obter uma certidão de novo nascimento do que o atestado de óbito do velho homem. Quem nasceu de novo aqui, tenho a certeza que muitos levantariam a mão. E o atestado de óbito do velho homem? A sua mulher, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos vão lhe dar? Olha, morreu o velho homem, né? Aí é um pouquinho mais difícil, né? Mas a gente tem a graça do perdão, da ressurreição. E até lá, Deus permitiu, através de Jesus Cristo, que nós tivéssemos um relacionamento privilegiado com Ele, com a Trindade Divina, e que Jesus Cristo se tornasse esse nosso irmão amoroso, primogênito de muitos irmãos, e poderíamos dizer, uma mãe para nós. Só que nós precisamos aprender a morrer aos nossos interesses que o entristecem. Se nós não morrermos a esses interesses que não são os do Senhor, então a vida não se manifesta. Mas nós temos, felizmente, um advogado que intercede por nós. Sim, para nós, Jesus é um homem que me entende. Ele sabe o que é o meu sofrimento, as minhas tentações, ele me compreende. Mas na presença de Deus também, o juiz sabe que em Jesus Cristo, no Filho de Deus, está o Deus mesmo, não só o homem, mas Deus. E que Jesus, Filho de Deus, entende a santidade de Deus. Entende a necessidade de transformação em nós. Sim, de fato, Jesus Cristo é o nosso semelhante diferente. Semelhante a nós, mas diferente no sentido em que ele não caiu nas tentações. O bom de saber que ele está na presença de Deus não é simplesmente longe, mas junto a Deus ressurreto, é que quando ninguém me entende neste mundo, eu sei que ele me compreende. Que ele padeceu aqui neste mundo fome, sede, toda espécie de tentações. E ele venceu. Ele me entende. Você que está de repente pensando, puxa, ninguém me entende. Jesus te entende. Ele semelhante a ti, na sua humanidade, te entende. Para essa menina, nada valia mais do que a cumplicidade de sua mãe. Então ela morreu ao seu eu, ao seu velho homem, naquele momento em que ela cedeu. Ela poderia não ter cedido, mas ela cedeu. Ela morreu a si mesma, a um interesse egoísta. E ela voltou à vida. O sorriso cúmplice da sua mãe depois voltou. E é isso que Jesus quer para nós. Sorriamos para ele. Ele está nos olhando. Ele venceu a morte. Ele quer que nós vençamos dia a dia o nosso velho homem e morramos para ele identificados com a sua morte e com a sua ressurreição. Jesus está nos vendo lá do céu. Ele olha para cada um de nós. Agradeça pelo perdão dos seus pecados. Esteja sempre reconciliado com ele. Veja como ele te ama e como ele está, se me perdoam a expressão, torcendo por nós lá no céu, para que nós vivamos em comunhão com ele, numa relação de cumplicidade, onde tem muitos inimigos, mas ele sabe em quem ele pode contar, que ele possa contar com cada um de nós. Vamos orar? Estamos diante de ti, nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador. Tu que quiseste, desde o momento em que nos colocaste neste mundo, ter uma relação especial conosco, uma relação que não existia com nenhum outro animal, nenhuma outra criatura tua, mas que tu quiseste ter com aquele ser formado à tua imagem e semelhança. Nosso Deus, nós sabemos de um inimigo terrível que nos afastou de ti, nos impediu essa relação, nos encobriu o teu rosto alegre e o pecado foi nos aviltando. Nós queremos, Senhor, neste dia de Páscoa, nos alegrar pelo fato de que a expiação foi feita. O preço do meu pecado foi pago, não por mim, mas por Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o fizeste. Obrigado porque pagaste por cada pecador deste mundo. Eu quero ser um dos que agradeceu, recebeu e disse: Senhor, então eu morro para mim, eu vivo para ti. Senhor, ajuda-nos no nosso dia a dia a viver essa relação contigo. essa relação de comunhão, essa relação de cumplicidade para nós realizarmos as tuas obras neste mundo, mesmo que o inimigo queira impedir, principalmente o inimigo que está em nós. Oh Senhor, ajuda-nos diariamente, tantas vezes quanto for necessário durante o dia, a morrermos a nós mesmos para vivermos para Ti. Obrigado pelo céu aberto, pela intercessão de Jesus Cristo, pela possibilidade de Te falar tudo, de termos em Ti esse amigo, esse confidente, esse íntimo que nos vê nas nossas batalhas do dia a dia e nos compreende. Senhor, que nada impeça a nossa comunhão e que nós possamos viver esse espírito de ressurreição. Para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, é que nós te pedimos e agradecemos. Amém.